de funcionamento ao nosso hospital universitário.
O HU de Londrina é bem mais antigo, mas isso não justifica, é necessário realmente que se tenha, e não querendo puxar a sardinha aqui para o nosso lado, mas a UniOeste tem, e aí num contexto geral, tem sido uma referência na educação no Brasil, em termos de universidades, uma referência muito boa. E o orçamento da UniOeste, proporcionalmente, continua sendo mais acanhado em relação às outras?
Nós temos ainda um grande desafio, né? Ano passado, o nosso superintendente, o professor Aldo, fez um grande trabalho, conseguiu corrigir a questão do custeio da reitoria e dos campi. Nós chegamos no fim do ano com um custeio melhor do que o ano anterior, mas novamente começamos o ano, então nós rodamos ainda, estão fechando os números, mas aproximadamente o custeio fora o hospital universitário, custeio que é o dinheiro do dia a dia da universidade, nós fechamos um pouco, aproximadamente 3 milhões e pouco ano passado, e o orçamento aprovado para esse ano são 10 milhões. Então já começamos, mas eu tenho certeza que o professor Aldo, o mesmo trabalho que ele fez ano passado, pelo menos a gente tenha que chegar, né, o ano anterior corrigido da inflação. É a mesma coisa que eu falei do hospital universitário. Foi liberado pelo Estado 24 milhões e pouquinho, né? Fechei essa conta ontem, ano passado. E nós começamos esse ano com o custeio do hospital de 18 milhões. Então, não preciso explicar, não precisa muito para explicar.
Sim, fica fácil.
Todos entendem que não é possível você manter os campi, a universidade e um hospital universitário com menos recursos do que foi aplicado no ano anterior. Né? As coisas sobem, tudo sobe. Apesar de aparecer aquele número de inflação de 4%, todo mundo sabe qual é o aumento da conta de luz, o aumento da conta de água, o aumento no hospital, principalmente dos insumos, né? Muita coisa atrelada ao dólar, que é importado, medicamentos, reagentes. Então, isso dá um impacto. É humanamente impossível. Não existe administração, por melhor que seja, que consiga administrar. E, claro, nós precisamos revisar todas as contas do hospital, todo onde for possível fazer ajustes e que se ajuste venha em benefício do interesse público e de uma melhoria do hospital, isso vai ser feito.
Uma pergunta aqui do Osmar. Obrigado, Osmar, interagindo conosco. Gostaria de saber do novo reitor se ele pretende fazer algum corte, buscar alguma economia nessa gestão. Tem como fazer corte, diminuir custos?
Nós temos que deixar bem claro para a população que há 4 anos nós já sofremos uma série de cortes que vem dificultando a universidade. Então, a palavra na gestão pública não é hoje o corte, é a otimização. E vamos falar do que todo mundo fica, às vezes demoniza, né? O tal do cargo comissionado. Uhum. Vamos tocar no assunto.
Talvez até seja isso que o Osmar quis falar, otimizar e de repente, hoje são quantos cargos comissionados, pretende reduzir ou não?
Há 4 anos atrás, as universidades, todas elas, sofreram um corte de 20% dos cargos comissionados. Né? O que eu detectei é que ao entrar, nós teríamos 597 cargos autorizados, uhum, e nós, a universidade estava usando mais do que está autorizado. Então eu não vou usar nada mais do que está previsto em lei, e então nós vamos estar trabalhando com o que está previsto em lei, e em 3 meses tem uma discussão no governo do estado, está acontecendo, tem uma proposta de resolver definitivamente essa questão. Quantos são os cargos da universidade, o que é de administrativo, o que é possível contratar pessoas externas para cobrir deficiências que nós não temos concursado. Essa discussão em 3 meses vai estar finalizada no governo do estado e aí sim isso ajusta essa questão.
E que tudo é de forma, professor, bastante transparente,
transparente
também. Os comissionados, aqueles cargos, todos ali com as funções, horários de trabalho, não tem fantasma, nada disso.
Todos vão estar no portal da transparência. Deixa eu explicar, essa é importante, né? Porque a gente escuta muita falatória e na campanha
falo muito.
Eu rebati muito quando você demoniza algumas coisas que são essenciais para a universidade. O hospital, acabamos de falar do hospital. No hospital universitário tem 20 pessoas externas com cargo, né, ou são pessoas que não são funcionários, contratados lá no serviço administrativo. E não é indicado desse, daquele ou de outro, são pessoas que estão suprindo. Se eu falo que eu não tenho concurso para enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, que está lá na ponta no serviço, você imagine se nós tivemos concurso para o administrativo do hospital. Ou seja, ou a gente entende que um hospital daquele tamanho não precisa pessoas no administrativo. Quem faz as licitações, quem faz a compra, quem cuida do almoxarifado, quem cuida do estoque, quem cuida do dia a dia do hospital. Então, nós precisamos entender aonde essas pessoas estão e estão fazendo. E um critério, para mim, é muito simples, da pessoa externa, que eu não conheço, se ela é importante ou não importante para a universidade. No setor, os funcionários efetivos, essa pessoa precisa permanecer ou não? E eu tenho tido essa grata satisfação de entender que as pessoas que estão lá estão atuando fortemente e há um desespero dos demais para qualquer redução do número de efetivo, porque nós não temos efetivo. Eu, como diretor do campus de Cascavel, para você ter uma ideia, o meu setor financeiro do campus, que é o maior campus da Unioeste, eu tinha um funcionário efetivo, só a chefe do setor, mais ninguém.
Muito bem, para a gente encerrar, 11 horas e 20 minutos, uma palavrinha aqui em relação ao precatório, me parece ter aí uma preocupação também de 1 milhão, que de repente vai encolher um pouquinho.
Nós temos um grande problema para ser resolvido nos próximos 15 dias, que é uma negativa federal. A universidade acabou perdendo essa negativa por uma interpretação, na minha visão, equivocada. Nós estamos buscando judicialmente, no diálogo com os entes envolvidos, uma solução. Existe uma dívida do extinto hospital regional, como a universidade assumiu o hospital universitário, ela assumiu com a parte boa e a parte ruim também.
Esse precatório está na fila, mas não chegou a vez dele ainda.
Essa dívida, o Estado foi arrolado no processo e esta dívida está na fila dos precatórios. Uhum. Então, a Unioeste não pode pagar essa conta legalmente. Só que houve um entendimento diferente da questão da Fazenda Federal e colocou a universidade como se ela não tivesse pago essa dívida.
Para a gente entender, nesse momento, a Unioeste está impedida de alguma coisa por causa negativa?
Está travada? Trava. Todos os convênios federais, nós não podemos receber. Para você ter uma ideia, tem um acordo que nós temos, inclusive, que nós temos apenados trabalhando na manutenção da universidade, e nós não podemos assinar esse convênio.
Mas isso pode comprometer o início do ano letivo?
Totalmente. Ou não? Nós precisamos resolver imediatamente. Em 15 dias, no máximo, nós temos que ter uma solução definitiva para essa situação. Sobre perda, tem um convênio assinado com o Ministério do Turismo de 3 milhões que pode ser perdido.
Ruim essa notícia, mas a gente aguarda que a situação seja revertida. Vamos voltar a falar desse assunto, a gente vai monitorar e fazer contato aqui sempre com o professor Alexandre Weber, reitor da Unioeste. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição para o diálogo.